jornalismo, quando é feito de maneira correta, proporciona um fórum para a discussão de ideias muitas vezes contraditórias. Dá voz à opinião pública, é os olhos e os ouvidos do cidadão na avaliação da cena política e do desempenho dos políticos e age como um vigilante que avisa quando detecta sinais de mau comportamento, corrupção e abuso nos corredores do poder. O jornalismo é democrático, imparcial e verdadeiro.
Está entrando no ar. Natureza Notícias. O espaço aberto para informação em tempo real. Produção e apresentação, Newton Blechivel.
Natureza Notícias.
Bom dia, meu povo. Que seja um dia maravilhoso e um dia abençoado para todos nós. Hoje, dia 5 de fevereiro, exatamente agora, 8 horas e 1 minutinho. Já estamos juntos para esse lindo dia, maravilhoso dia de quarta-feira, para trazermos muitas informações para você, amigo de casa. É, essa nossa companhia não pode ficar sem. Vamos iniciarmos sempre uma manhã com muita informação recheada. Deus sempre está junto. Obrigado a você que nos prestigia sempre aí, né, a nossa programação. Agradeço mesmo de coração, sua companhia é fundamental. E hoje, dia 5 de fevereiro, como passa rápido, né? Janeiro tava tão demorado, agora fevereiro tá voando que é um jato, né? Foi que foi. E hoje, dia 5, é dia nacional da mamografia. Também é o dia do datiloscopista. Olha só, é. Foi assim, meu amigo, que deram a data para o profissional que é especializado em impressões digitais. Legal, parabéns aí a todos os profissionais que trabalham como datiloscopista. Eita, nome difícil aqui, isso é meio que quebra-língua. Agora vamos trazer aí, a gente conversou ontem no gabinete com o prefeito Fabrício Oliveira, trouxemos diversos temas, né? E vamos trazer aqui para você, amigo de casa.
Eu sempre digo que as coisas são temporais, né? A gente vai aparecendo os fatos, a gente vai atualizando as perguntas. Uma semana você causou. No sábado, um evento onde você apareceu com a camisa do partido Aliança. Quer que tu responda pra mim? Tu vai pro Aliança, tu é simpatizante. O que foi desse fato aí que muita gente comentou?
Então, eu fui como fizeram o evento, fui lá como cidadão, né? O partido Aliança, ele não é um partido, ele é um grupo de pessoas que está coletando assinaturas para formatar um partido. Então ninguém foi lá foi fazer filiação, né? E eu também não faço parte de coordenação, nada. Eu estava como cidadão lá, fazendo a minha manifestação, né? Acho importante a criação do Aliança num contexto em que, né, serve de base ao presidente da República, na qual governa o nosso país, na qual acredito e quero que faça um bom trabalho, né? Então, portanto, fui lá como cidadão, não tenho
simpatizante?
Não tenho nenhum compromisso de A, de B, de C, de, até porque eu vou, né, o partido não ficará pronto agora, acredito, não sei nem quando vai ficar pronto, mas estava lá como tava os outros que estavam lá fazendo a sua colaboração. Então, somente isso. A polêmica se dá porque se levanta uma série de suposições. E aí, quando as pessoas não conhecem os fatos, logicamente elas acabam colocando o que elas pensam para cima do pensamento da gente. Então, estava lá como cidadão fazendo somente isso. E aonde, né, com outras situações eu também apoio, resolvi apoiar. Não quer dizer que eu vá estar filiado, não quer dizer nada disso, eu não participo de coordenação de nada. Somente como cidadão estava lá. Apoiei o presidente Bolsonaro na eleição, né? Sou entusiasta para que o Brasil vá bem. Dou minha contribuição como cidadão, como outras causas que faço também, além, né, daquilo que torna público.
Fabrício, esse ano é um ano de troca de partido. Continua no PSB ou já está olhando algumas outras?
Veja, nós estamos fazendo alguns diálogos aí, né? mas fato é que o partido, né, o fato de estar no movimento lá do Partido Aliança, o Partido Novo ficará pronto para as eleições, isso é óbvio, né? Então é um partido que não estarei, né? Agora, ainda nós estamos fazendo todas as conversas necessárias para que a gente possa, então,
Onde tivemos a inauguração da UPA da Rua Israel. Fabrício, fala um pouquinho pra gente. Muita gente falou, demorou muito tempo. Explica por que esse tempo da abertura da UPA da Rua Israel.
A UPA da Rua Israel, ela estava necessitando de vários ajustes. E aí, para você abrir uma unidade, não é só o desejo do governante de abrir. Você tem que estar, ela tem que estar autorizada, ela tem que estar dentro das normas, ela tem que estar dentro do enquadramento pelo Ministério da Saúde, até porque você também recebe uma quantia do Ministério da Saúde de custeio. E tudo isso, ela estava totalmente fora de qualquer enquadramento. Então nós tivemos que fazer vários projetos, que daí demanda indas e vindas de aprovação e depois algumas licitações para deixar aquilo lá adequado. Desde a acessibilidade, as rampas, as portas, os locais onde fica os equipamentos, banheiro, gesso, piso. Foram várias adequações para que aquilo pudesse estar apto com os documentos devidamente pendurados na parede. Então, quando nós tivemos essa segurança, que nós podemos ofertar o equipamento de qualidade dentro das normas, assim nós fizemos.
Fabrício, assim, ó, até eu estive lá presente ontem, ficou uma excelente unidade aí de atendimento à população. Nós temos o PA da Barra, a UPA da Rua Israel e vamos ter o pronto atendimento anexo ao Hospital Ruth Cardoso. Né?
O pronto atendimento que trabalhará independente. Pronto atendimento do hospital lá do bairro dos Municípios, que não é do Hospital Ruth Cardoso.
Mas é anexo.
É anexo, mas ele não está ali para fazer o... Né? Ele é um equipamento fantástico também. Também, depois de tantas reformas e adequações, ele ficou algo, assim, a nível clínica particular para melhor. Tem que conhecer lá, uma hora vai fazer um programa lá para você ver como ficou bonito. Nós vamos, já está pronto para inaugurar. Eu só não inauguro agora, estou esperando a decisão judicial que vai me garantir a possibilidade de verdadeiramente decidir sobre o destino do hospital, já que a população de Balneário Camboriú que custeia isso, que paga, e que nós precisamos abrir. Então já está pronto, né? Assim que a justiça me dê condições, então eu já faço a abertura da UPA.
Porque lembrando que a partir do momento da abertura dessas três unidades aí, o pronto atendimento do hospital...
O pronto atendimento do hospital ele deixa de existir, a UPA vai dar suporte a todo atendimento externo do município, como interno também, e o hospital vai realizar cirurgias eletivas, que nós temos muitas pessoas na espera, ou qualquer tipo de encaminhamento aos munícipes de Balneário Camboriú.
Fabrício, não conseguiu trazer nada dos outros municípios que hoje o Ruth Cardoso atende. E também do governo do estado não chegou a avançar nenhuma conversa para conseguir. Porque eu falo aqui, a opinião já é pública, eu sempre digo isso, o hospital devia ser regional. Porque o hospital Ruth Cardoso, ele tem um escopo municipal, mas ele atende a região inteira.
Mas veja, né? Se ele for regional hoje, ele não vai, mesmo que regional, custeado até pelo governo do estado, que não é o caso, mesmo assim ele não vai garantir a qualidade. Eu estive lá essa semana que passou, à noite... E, mais uma vez, toda a emergência ocupada, as pessoas no corredor, isso não vai mudar, porque o hospital não foi construído para isso. O hospital foi construído para um público de 120, 130 mil pessoas no raio. Hoje nós atendemos uma região inteira. E no verão isso vai muito mais. Então, não é para isso que o hospital foi criado. Então, passar a regional, o que não vai mudar a realidade dele hoje. A realidade dele hoje é que ele está, hoje, com a infraestrutura dele totalmente... É incompatível a realidade hoje de uma região que mais cresce no Brasil, que é aqui, uma região em que precisa ter o gerenciamento do governo do estado na questão de vocacionamento de cada hospital. Mesmo assim, eu ainda me mantive na questão da na obstetrícia, mantendo o funcionamento da obstetrícia, onde só no mês de janeiro nasceram mais de 334 bebês, 30% de Balneário Camboriú. E o resto nós continuaremos a bancar e atender. Por que que nós podemos atender? Porque ainda assim a obstetrícia ela dá condições de atender regionalmente, que é diferente da urgência e emergência. Não tem mais condições. Os corredores, centro cirúrgico lotado, por isso que nós conseguimos ainda atender. Então, é uma questão financeira sim, mas também é uma questão de infraestrutura. Hoje não há mais condições do hospital atender a região. Não há infraestrutura. As pessoas ficam lá 5, 6 horas na fila de espera. E muitas vezes não são atendidas com dignidade, não é por falta de recurso, mas é por falta de infraestrutura. hospitalar improvisado. O hospital não foi criado para estar improvisado. Hoje ele está improvisado porque o ponto de atendimento dele é uma sala improvisada, né? Então, não, isso não pode mais continuar.
Fabrício, isso, né? E o município gasta acima do limite que é obrigatório.
Hoje é o município que mais gasta em saúde do estado de Santa Catarina, com uma população de mais de 100 mil habitantes, é Balneário Camboriú. O limite aqui, né, o mínimo ele é 15, nós já vamos a 30, 32, 33%. A prefeitura lá em Itajaí, por exemplo, no Marieta, ela ajuda o Marieta com 400, nós ajudamos com mais de 4 milhões aqui.
Nossa.
Lá o estado ajuda, aqui o estado não ajuda no custeio, então. E lá está sendo ampliada a infraestrutura, que é o correto. Aqui não tem como ampliar a infraestrutura, não tem como fazer, não tem sentido isso acontecer. Então, chega de arrastar, botar para debaixo do tapete, chega dessa situação, está do jeito que está, a população merece. São 2.800 pessoas que estão na fila de espera de cirurgia eletiva e eu preciso fazer essa cirurgia. O centro cirúrgico está sempre cheio, a gente marca a cirurgia, a pessoa vai lá fazer, de repente entra emergência, tem que desmarcar. Não é justo fazer isso com a população de Balneário Camboriú.
Eu já fui lá muitas vezes, um acidentado na rodovia, vai para o Hospital Rude Cardoso.
Um acidentado, às vezes pequenos uma encravada ou uma...
Tudo afunila ali.
Né? Uma fratura grave, tudo acaba ali. Né?
Fabrício, vamos falar um pouco de turismo. E o centro de eventos? Será que nós vamos ter essa realidade? O centro de eventos agora veio o edital.
O edital foi lançado. Né? Agora esperamos que o edital lhe dê a sua continuidade o mais rápido possível. Balneário, esse centro de eventos será o centro de eventos mais disputado do sul do Brasil, né? Porque ele fica num limite geográfico muito interessante entre Paraná e Rio Grande do Sul, entre Florianópolis e Joinville. É um centro de eventos moderno, ele precisa funcionar para mudar a economia do local. Eu mesmo estou me envolvendo na captação de eventos porque considero isso importante. Agora eu espero verdadeiramente a sensibilidade do governo do estado, no sentido em que ele não se porventura o processo licitatório, porque é processo licitatório,
sim.
Ele sofrer qualquer tipo de demora, que o governo do estado abra, então, para que nós possamos já captar esses eventos, aliás, cumprir os eventos. Cada evento no município é a certeza de que nós vamos fomentar a hotelaria, vamos fomentar o comércio. O ticket gasto no turismo de negócios é 3 vezes mais o ticket do turismo só e mar que nós usufruímos. Então, a hotelaria, gastronomia, o comércio, tudo isso vai fomentar a economia de maneira que será um antes e um após. Mas para isso precisa abrir, né? Lá tem 25 milhões de reais no município. E eu tenho o sentimento que agora as coisas vão acontecer.
O evento dos contabilistas está marcado para esse ano até, né, Fabrício?
Está marcado para esse ano, né? Esperamos que ocorra com sucesso. Ontem, semana passada, eu estive no evento dos contabilistas, mais uma vez reafirmei o compromisso do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, dar todo o suporte para que isso aconteça, né? E esse é o nosso empenho, a nossa luta para que abra o mais rápido possível.
A maior entrave ali poderia ser a BR-101, a questão das marginais, Fabrício?
Não, a maior entrave é a questão de, ó, vamos abrir. A licitação pode ocorrer um problema, o Tribunal de Contas, blá, 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 tudo aquilo que nós já sabemos. Ocorreu, o governo do estado tem que se comprometer a abrir. Ele vai lá, faz uma gestão provisória, ou então entrega ao município, né, que daí faz um conselho, contrata um CEO, algo assim, e faz a gestão, mas o importante é que abra.
Fabrício, alargamento da faixa de areia. O edital agora está aberto?
Vamos abrir sexta-feira. O prazo do edital vai ser uma obra muito importante, já temos o dinheiro. A partir dessa obra nós vamos ter condições de fazer calçadas novas, fazer toda a parte de melhoria. Hoje você vê que lá a pista, a ciclovia é muitas vezes uma faixa de Gaza, onde tem patinete, tem bicicleta, tem pessoas que correm, tem pessoas que caminham, tem skate. Tudo isso precisa estar adequado, né, e com uma calçada boa, com banheiro bom, com chuveiro decente, com um espaço que está totalmente desatualizado. Os quiosques que estão lá são totalmente incompatíveis com a importância que tem a cidade. Nós precisamos colocar equipamentos modernos, a cidade cresceu, precisa de algo atualizado, precisamos botar o fio para baixo, tudo isso já está sendo planejado, tudo isso já está sendo cuidado. Agora eu só preciso, então, dar ordem de serviço para a obra. Né? E essa obra, quando nós dermos a ordem de serviço para essa obra, eu tenho certeza que haverá uma valorização imobiliária, não que mora na Atlântica, mas na cidade inteira, porque a cidade depende desse corredor econômico que é a Atlântica. E é por isso, já entrando em outro assunto aqui, é por isso que nós contratamos um grande arquiteto, para que as riquezas geradas no município não fiquem só limitadas à Avenida Atlântica. Vai ser um fator fundamental, vai ser a orla. mas vai ser um fator fundamental, o Nova Esperança gerar riqueza, o Bairro das Nações gerar riqueza.
Masterplan BC vai...
Masterplan, toda a cidade. Eu vou dar um exemplo aqui do Nova Esperança para você. Lá vai ter o centro de eventos. Não tem sentido as pessoas saírem de lá e se locomover até o centro para ter hotel, para ter gastronomia, para ter serviço, para ter lazer. Ela deve ter lá no Nova Esperança. É, esse negócio das pessoas morarem num lugar e trabalhar no outro já não é mais isso que a mobilidade urbana exige. As pessoas têm que ter onde elas moram, ter todas as condições de mobilidade, de serviço, de sobrevivência, desenvolvimento econômico. Por isso esse master plan, ele vai dar outra realidade ao Nova Esperança, aonde vai ser um bairro que vai estar lá sendo eventos, gastronomia, hotelaria internacional... espaço para a indústria da tecnologia. Nós vamos lançar dia 6, até gostaria que você fosse fazer a cobertura lá.
Sim, vamos fazer.
É do Inova BC. É um plano de inovação que foi lançado, agora vai ser apresentado com mudança de legislação para o incentivo de empresas de tecnologia se instalar em Balneário Camboriú. E nós vamos fazer um grande incentivo para que isso aconteça em Nova Esperança. Então, o que nós estamos fazendo é gerar riqueza.
Fomentar
gerar riqueza no bairro. O bairro precisa... Essa dependência do centro, ela não é boa. Ela precisa caminhar em conjunto, ela precisa ter todos os serviços lá. Então, agora isso vai estender o bairro da Barra, né, que vai absorver também, que nós vamos fazer também o master plan do bairro da Barra. As praias agrestes, nós temos oportunidade de desenvolver o turismo ecológico, que é um turismo que tem um ticket de 5 vezes mais...
E o Parque da Taquara?
Do que o turismo só em mar. Por isso que lá não pode ter prédio. Entendeu? Lá tem que ter um incentivo para hotelaria, para beach clubs, tem que ter um incentivo para parque de taquarinhas, que tem que tornar um parque, tem que ser um ícone do turismo ecológico lá, a preservação ambiental, bandeira azul para todas as praias. Nós estamos levando saneamento, nós estamos levando água, esgoto, água, nós vamos levar infraestrutura, vamos começar um processo de pavimentação e paver naquele local. Vamos levar também o saneamento. Já levamos para Laranjeiras, levamos para Taquaras, vamos levar para Estaleiro e Estaleirinho. Vamos ter um centro de atendimento lá de segurança pública para a região sul. Então, tudo isso tem que ser vocacionado lá do norte da cidade. A nova entrada, que o projeto já está pronto, que é a entrada pela BR-101, a bairro Ariribá. Se nós não liderarmos o processo com um grande master plan, que lá se desenvolve de maneira que não tem... Então, tem que ter lá a vocação econômica e o empoderamento daquela região norte também. Então, nós estamos cuidando para que o centro, para que qualificando, né, a orla com alargamento, com isso, com a nova calçadão da Central, nós vamos começar a obra agora, depois do Carnaval. Eu vou dar aqui um exemplo. Calçadão da Central, nós vamos fazer um mix de funcionamento com a iniciativa privada. Já chamei os comerciantes aqui para conversar sobre isso. Vou dar um exemplo do Passeio São Miguel, que é um local bacana.
Sim,
que
é conhecido aqui na cidade.
Muita gente frequenta lá. Lá tem um ticket médio gasto muito interessante. Mas lá há um mix de funcionamento também interessante, que nós podemos também liderar isso no calçadão. Para que o comércio dite a sua frequência. O conceito que vai ter. Nós vamos ter a Roda Gigante. A Roda Gigante já está em construção. O Mole, nós estamos urbanizando, vamos lá fazer o Show das Águas. Estou licitando aqui o Show das Águas, acho que eu nunca falei isso, estou falando a primeira vez. O Show das Águas vai ter lá no bairro, lá no Mole. Nós vamos ter o mercado público do bairro da Barra, já está funcionando lá o aquário. Nós vamos requalificar todos os ícones turísticos da cidade e crescer a cidade, não só o centro, não só a praia, os bairros e todos os seus locais. Por isso, o investimento em todas as áreas com este master plan.
Fabrício, agora deve ficar pronto a Avenida Panorâmica?
A Panorâmica, deixa eu falar sobre isso. Panorâmica, para o mês de março estará pronta. Né? Nós fizemos uma obra, conseguimos uma economia da licitação de 350 mil. Vou dar a ordem de serviço agora para o elevado da 4ª Avenida. Vamos ter um acréscimo de área verde, de jardim.
Alhão do Bombeiro.
De 15 mil metros quadrados e um elevado que vai ajudar aquela parte muito difícil do trânsito ali. Né? Essa obra nós licitamos e vai ficar 50% mais barato do que estava antes. O Mole nós licitamos por... Tivemos uma economia de R$1.700.000. Todas as nossas obras e todas as nossas licitações... estão sendo... nós buscamos a economia e a eficiência e fazer uma vez só. Né? o emissário lá da
avenida ali que
pressurizado. Hoje não está sendo, não está vendo, não há saturamento da rede, porque a rede ela está conseguindo através desse emissário. Então está funcionando, não teve problema, garantiu lá melhor a balneabilidade lá do norte. Nós temos um grande problema no Rio Marambaia hoje, que não é mais a contribuição de esgoto irregular, antigamente era. Graças aos lacres, à legislação, ao envolvimento das pessoas, da comunidade, que nós temos um problema é da matéria orgânica que está lá. Tem um lodo lá embaixo que quando bate água, o maré, o chuva, aquilo lá sacode. E ainda sai um cheiro, mas eu já pedi o IMA autorização para tirar. Quando nós tirarmos aquilo ali e continuarmos o trabalho, nós vamos sanar o Rio Marambaia. Algo que ninguém enfrentou e nós enfrentamos. Com lacres, com indisposição, com muitas vezes a polícia ambiental, batendo de frente em grandes condomínios. E isto foi feito. Talvez as pessoas não consigam ver essa obra porque ela não é uma obra palpável. Mas ela significa muito. A parte, hoje, Balneário Camboriú é a cidade mais saneada de Santa Catarina. É debaixo do asfalto, é debaixo da terra, mas tem infraestrutura. Né? As praias agrestes aqui, bairro dos municípios, 90% de esgoto da rede coletora, bairro São Judas terminado, bairro da Barra terminado, bairro Nova Esperança, Barra, bairro das Nações, Aliribá. Estamos fazendo várias adequações, atualizando a rede que não existia, estamos atualizando agora a rede da Barra Sul também. Tudo isso para garantir a infraestrutura de uma cidade.
Binário da região sul e binário da região norte. Previsão, é isso, Fabrício, para concluir?
Binário da região sul, né? Da região sul. Nós temos problema com a empresa lá, você acompanha isso também, né? Já era para ter terminado aquela obra, e essa obra está ainda correndo. Já notificamos a empresa, estamos esperando que a empresa acelere, porque nós já temos não somente os recursos ali para fazer a obra, né? Como também a continuidade até a 3700 num parque linear, né? E que nós esperamos poder fazer o mais rápido possível.
Fabrício, vamos falar um pouquinho também da questão de segurança na cidade. Aumentou a questão da guarda municipal. Hoje, como está o trabalho unificado aí da
guarda municipal? A guarda municipal, ela aumentou o efetivo. E é hoje a maior efetivo do estado de Santa Catarina numérico e um dos maiores do Brasil. Segundo do Brasil em proporção. Maior que Joinville, numérico. Maior que Florianópolis, inclusive. E esse trabalho com a guarda, junto com a polícia militar, antigamente tinha muita briga, né? Tinha as vaidades, as brigas que aconteciam, você acompanhava. Hoje não acontece isso. Hoje eles trabalham unidos, trabalham juntos. Hoje eles trabalham de maneira que o efetivo, a tecnologia, as câmeras de reconhecimento facial, tudo isso possa servir a comunidade. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito, Guarda Patrimonial, a Secretaria de Segurança Pública, tudo isso trabalha de maneira que possa servir o cidadão sem as vaidades institucionais. Acima disso está a população. Por isso que Balneário Camboriú consegue, né, o título da cidade turística mais segura do Brasil, e por isso que nós temos que melhorar, e melhorar muito. Eu não estou satisfeito, não. Tá? Mas vamos avançar muito nisso aí. Mas, sem dúvida, já se torna já um modelo a ser seguido.
Fabrício, obrigado por tocar nesse assunto, sei que é um assunto delicado. A questão que essa semana saiu uma decisão judicial indisponibilizando o bem seu e de alguns secretários, até alguma empresa, relacionada aos totens. Eu gostaria de saber de ti o que surgiu essa situação contigo aí, cara.
Delicado a quem tem a esconder. Eu nunca tenho nada a esconder. Você estava aqui comigo, estava dando uma entrevista ao vivo. E estou me colocando à disposição para falar, né? E gostei que você tocou nesse assunto. Primeiro, dizer o seguinte, todo o processo que ele é conduzido por um processo que tem a parte técnica, a parte jurídica, que dão toda a sua condução. Esse processo, ele teve a instrução jurídica por uma pessoa que foi chefe do Ministério Público Estadual. Jamais traria um homem como esse, com o gabarito moral, conhecimento jurídico, estatura que ele tem, para fazer algo danoso à população. Jamais. Até porque quem me conhece sabe, eu nunca respondi um processo na minha vida antes de ser prefeito. Evidentemente que quando eu decidi ser prefeito, eu estou sujeito às interpretações, num emaranhado de leis que o Brasil possui, mas isto ainda não me dá o direito de cometer ilegalidade, por isso que eu não a cometi. Nós vamos instruir o processo, né? Agora a juíza aceitou a denúncia. O que, que é isso? Não é uma condenação. Ela diz assim, agora vamos averiguar os fatos. Houve sim, né? De maneira cautelar, então... o congelamento dos bens, para mim, é absolutamente tranquilo, porque eu vou responder, vou recorrer a isso, né? Eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, sobre a condução desse processo. O processo está aqui para quem quiser conferir, para quem quiser ver. Sempre foi assim, né? O modelo que nós colocamos aqui de compliance, de conduta de regra pública. Eu, primeira vez, depois de tantos anos na vida pública, não respondo um processo como esse. É a primeira vez. Até então nunca tinha respondido. Não é por isso que eu vou deixar de decidir. Posso ser interpretado juridicamente de maneira diversa no alegamento da faixa de areia, posso ser na contratação do escritório de engenharia, posso. Isso são coisas que nós estamos sujeitos. Agora, responderei à altura, com legalidade, com transparência, e eu tenho confiança na justiça acima de tudo. Então, isso não me constrange. Não me constrange porque eu tenho a serenidade, né, da consciência, que eu nunca lutei contra ela. Luto contra as mentiras, luto contra, né, muitas vezes pessoas que se aproveitam disso. Né? Mas isso tudo para mim também faz parte do meu trabalho, infelizmente ou felizmente.
É uma pressão ser prefeito, né? O ordenador primário sempre vai responder pelos seus atos. E daí tem que lidar com essa questão de, muitas vezes, oposição, né? Como tu lida, Fabrício, com a questão de críticas? E hoje, com as redes sociais, elas ganham muito
mais. A crítica, ela tem dois tipos de crítica. A crítica, que são críticas de apontamentos de uma percepção que a pessoa tem, e daí talvez a gente consiga, o debate, né, compreender, ou se nós tivermos errado, nós admitimos que estamos errado. Agora, existe aquela crítica no apostamento, que pessoas que apostam pior, que apostam sempre ruim para a cidade, né, que vão lá e gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de denegrir a cidade, gostam de denegrir onde mora. Esses aventureiros, por aí, já estão nominados, né, já estão todos eles nominados. Este tipo de movimentação eu desconsidero, porque isso não me pauta. Não me pauta absolutamente em momento algum. O que me pauta é a certeza de que nós, quanto à administração, nós temos a obrigação de ouvir. É o que eu mais faço nesse governo, quando eu reúno com as entidades, eu estou presente com a associação de moradores, eu vou lá com todos os secretários, nós abrimos a palavra, pode falar o que quiser. Quando eu vou em entidades organizadas, seja elas entidades empresariais ou comunitárias, isso eu faço todas as semanas. Eu faço café aqui com pessoas, que os internautas que querem saber sobre a cidade. Esse governo não é eu sou, eu faço, eu aconteço. E aqui a conduta é muito diferente. Portanto, isso é o que me respalda, né, a continuar, sabendo que, né, os erros e acertos são consequências de um trabalho. Mas, acima de tudo, o governo está indo, enfrentando todas as situações, desde a parte do enfrentamento das questões emocionais que afetam a nossa população, a infraestrutura das obras, ao cuidado com a saúde, ao cuidado com a educação, ao cuidado com o zelo e a transparência na coisa pública. Isso é uma marca do nosso governo, que não são aproveitadores de plantões, que plantão que gosta de ver a cidade pegando fogo para se, se dar bem. Isso não acontece. Agora, as pessoas que têm críticas, eu a respeito e toco para frente.
Fui inquirido a questão do esporte, pessoal. Então você tem que perguntar do esporte para o Fabrício, porque nós queremos saber o que vai acontecer, se ele tem algum projeto ali no campo do Bairro das Nações, o que ele vai fazer pelo esporte. Gostaria de saber,
nós,
Fabrício.
Nós temos um projeto lá que tramitando no Ministério dos Esportes, que é sobre, sobre lá o complexo lá do Bairro das Nações, que infelizmente não conseguimos dar sequência a isso, né? Mas nós temos uma série de programas que nós estamos já fazendo na cidade, né? Esses programas em parcerias com a Associação de Moradores. Vamos fazer agora uma revitalização nos campos da nossa cidade, nas modalidades que nós estamos implementando através do Bolsa Atleta, através do Fundo Esporte, o incentivo a atletas. E tudo isso para que Balneário Camboriú também possa... E está conseguindo, né? Nós temos grandes referências em todas as modalidades,
sim,
seja
sim.
No jiu-jitsu,
tá
no surf, em outras modalidades. Balneário Camboriú tem se tornado uma referência graças aos investimentos e ao fomento, né, a essas categorias que recebem atenção nos bairros, nas escolas, em atividades esportivas.
Campo do Bairro dos Municípios, agora na sequência deve ser novamente...
Vai ser todo redefinido ele, com, né, com a grama nova, com novos vestiários, com espaço devidamente muito mais decente do que tinha lá, para que as pessoas possam utilizar.
Lei de incentivo ao esporte, uma das coisas que a gente cobra bastante no meio esportivo e é uma demanda que eu vejo o pessoal fazer bastante. Tem algum compromisso, Fabrício, de fazer a lei de incentivo?
Sim,
nós
estamos, fazendo aqui agora, fazendo um estudo do impacto financeiro, para que nós possamos então ver de que maneira nós podemos incentivar empresas e a participação. Claro que tem que ter um débito disso, né, dos impostos, de alguma maneira, e nós estamos fazendo impacto disso, para que seja um mecanismo a mais de fomento, incentivo, para que as pessoas possam ajudar o esporte. Então, eu tenho consciência e prioridade de que esse é um grande caminho para a segurança pública, né?
Sim, sim, a prevenção, né?
Isso aí é, na verdade, é um encaminhamento correto, né? Então, nós estamos, sim, aprimorando aqui, tem que ser um projeto do executivo. Ah, porque o Fabrício é contra. Não sou contra nada, pelo contrário. Né? Nós precisamos só desenhar um modelo que fique de pé, juridicamente de pé. Alguns municípios colocaram isso e não deu certo. Né? Nós precisamos botar um modelo que fique de pé, que seja sustentável e que cumpra a função, que não crie expectativa falsa. Isso logo, logo deverá ser apresentado.
Compromisso. Fabrício, quero falar contigo uma questão também. A reforma administrativa, em que pé anda? Hoje está na Câmara de Vereadores?
Está na Câmara de Vereadores, está sendo feito algumas apreciações, né? E aí nós damos toda a legitimidade para que isso possa acontecer, entendendo, né, a separação dos poderes. E logo, logo eu vou reunir então agora com os vereadores para conversar também sobre esse tema.
Fabrício, uma das coisas que eu sempre falo, é uma coisa quando o cara está do lado de fora, ele faz algumas promessas, ele visualiza algumas coisas, mas de fato, quando o cara senta na cadeira ali, nem tudo aquilo, muitas vezes, que ele fala, ele consegue cumprir, né? Tem algumas dificuldades orçamentárias e várias questões. Mas como tu lida na questão, muitas vezes, do plano de governo, de tu, muitas vezes, não conseguir fazer uma coisa ou outra?
O que você acha que era legal? A gente pegar o plano de governo num programa...
O Carlos Humberto também já me questionou. Faz isso, né?
Não, então. Pegar o plano de governo e vamos discutir ele.
Vamos discutir.
Vamos falar o que está feito ali, o que está encaminhado, o que está... Você vai perceber que muitas das ações estão prontas.
Mas tem coisa que é difícil, de fato, não fazer?
Sim, por exemplo, vou te dar um... Talvez eu vou usar aqui a reestruturação da faixa de areia, que eu acho que é um exemplo interessante. 2 anos para botar de pé. Licenciamento, projeto, agora já estamos esperando mais uma fase lá no IMA, estamos licitando, poderá haver recurso, poderá haver... Então, tudo isso são coisas que vão passando prazo para frente, né? Não é como na iniciativa privada que você vai lá e faz. Mas, ainda assim, nós avançamos em todas as áreas, em todas as áreas. Olha o saneamento básico, olha a questão da educação, né? Nós estamos, educação, parceria com a iniciativa privada, as aquisições de reconhecimento em órgãos internacionais. Agora será lançado a Escola do Amanhã, que é uma escola maravilhosa. Né, na parte da saúde, por exemplo.
De questão, porque uma das coisas que o pessoal fala muito, tem que fazer. Hoje nós temos o CIEP, que é muito antigo. Mas escola integral, Fabrício?
Escola integral, inclusive conseguindo utilizar no contraturno e outras escolas que possam utilizar esse mesmo espaço. Tamanha é a qualidade desse projeto. Vai ser a melhor escola pública do Brasil. E outras áreas, a própria saúde, a abertura do PA, vamos abrir o PA do bairro do bairro dos municípios, os horários estendidos, que nós estamos até as 10 horas no posto de saúde, isso não acontecia, isso agora acontece. O avanço, nós não conseguimos avançar mais, por exemplo, em cirurgias e consultas por conta do Ruth Cardoso, que nós queremos agora ajustar isso. Mas todas as áreas, elas estão avançando. A parte de infraestrutura, nós temos agora aí mais de 50, quase 60 quilômetros de asfalto para colocar na cidade. Já fizemos mais de 60 quilômetros de asfalto, temos fazendo requalificação, colocando saneamento, colocando na parte cultural eventos envolvendo a comunidade, requalificando os nossos ícones turísticos, levando a cidade num patamar de economicamente. Hoje nós estamos na maior geração de emprego dos últimos 8 anos na cidade de Balneário Camboriú. Nós tivemos o Réveillon seguro lá em 2013, 2014. Eu estava olhando aqui um jornal que tinha, que antigo daquela época, estava olhando ontem ainda, onde acontecia homicídio, onde acontecia falta d'água, onde acontecia falta ou dificuldade de diálogo. Hoje, nós passamos praticamente sem boletim de ocorrência no ano novo, né? A segurança pública funcionou, a balneabilidade, primeira vez a balneabilidade de todos os pontos funcionando. A cidade está crescendo, a cidade está se desenvolvendo. Nós estamos abrindo frente em todos os bairros, em todos eles. A Avenida Eco Parque, que vai ser no bairro, um divisor de água, não só para o divisor de águas na parte social do município. Nós vamos cortar o bairro dos municípios no meio com um novo equipamento de lazer, de esporte, com uma ampla avenida iluminada com LED, com ciclovia, colocando uma nova localidade. Já está em andamento, né? Já está em andamento. Fora isso, as outras obras em todos os cantos, cuidando do desenvolvimento. Então, Nós avançamos muito mais do que o plano de governo e eu quero me convidar para a gente discutir isso no próximo programa.
Faremos. Fabrício, te agradeço.
Acabou?
Hã? Acabou? Acabou, né? A gente tem que acabar aí, porque daqui a pouquinho tem compromisso.
Não, eu tenho aniversário do meu pai hoje. Meu pai hoje faz 80 anos.
Aproveita a oportunidade.
O meu pai, que é uma fonte de inspiração para mim, é a pessoa que sempre me incentivou, que sofre junto com a minha família, mas também vibra das conquistas, né?
E hoje a família também sofre bastante.
Sofre, mas se orgulha muito, né? Eu tenho muito incentivo da minha família, né? Muito incentivo, e eles são apaixonados pelo que faço.
Tá indo pro segundo filho?
Segunda filha.
Filha
é
também?
É a menina.
Eu também tenho dois
filhos. Outra menina. Tá vindo mais uma abençoada aí.
Fabrício, obrigadão mesmo.
Muito obrigado pela oportunidade.
Então, essa foi a entrevista que a gente fez com o prefeito Fabrício Oliveira, né? Conversamos com ele aí por mais de meia hora, falando sobre muitos temas aqui da nossa cidade. Vamos pro intervalo e a gente volta. É rapidinho. É VaptVupt!
Natureza Notícias, o espaço democrático da nossa cidade.